jogo e começa mais uma prorrogação.
Caramba, cara careou. E foi pra realinhar as órbitas do planeta. Dos planetas, obrigado plural. Que começa mais um prorrogação. Isso aí, começou de novo.
Meu Deus do céu. Cara, cadê o Fala Mansa, velho?
Não, eu vou botar a porra da música do Fala Mansa, mano. Eu nem tenho a música do Fala Mansa, mano. O que você queria, velho? Não tem como colocar.
Tô falando, Fala Mansa, pô. Cadê? Porra, cadê a janela, velho? Cadê a janela do prorrogação, velho? Porra.
Janela do prorrogação.
Janela. Mano, eu não tenho Fala Mansa, então é impossível que eu coloque uma música do Fala Mansa, entendeu? Simples assim. Bem,
você é zica, velho.
De qualquer forma. De qualquer forma, estamos aqui, eu, Carlos e Valente, para gravar o último podcast do prorrogação do ano.
Porque... Se eu não me engano, fomos nós três que gravamos o primeiro prorrogação também, né?
Sim, sim.
Olha só. E como é de costume, já que é o último, tem que ser o gravado mais tarde possível. Tá ligado?
É, exatamente.
Tem esse detalhe.
Mas não foi porque o último começou a 2h58, se eu não me engano.
Não, que isso?
Não, foi 12h28, é verdade. Foi 12h28.
É, 12h28. Isso aqui tá mais tarde ainda.
Você vê que coisa, cara. Último podcast do Prorrogação do ano. É, tô com o microfone improvisado de novo, porque é o que tem. Eu vou viajar exatamente no dia de hoje, durante a tarde, já que são 2h. Então, estamos fazendo tudo aqui na correria, porque a gente queria gravar um último podcast do ano, pelo menos, né, pra vocês. Porque é isso aí, o ano tá acabando finalmente. A gente não vai conseguir gravar por causa das festividades agora. Natal, Ano Novo, né, Hanukkah. Tudo está rolando aí no mundo, né? Graças à religião e ao calendário. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo aí. Você tem alguma coisa para dizer antes? Porque, olha só, eu tava editando o CastMD, vai sair Season Review. Não sei quando, porque o Crack não deu notícia e a gente gravou MD Award. Vocês têm alguma coisa para dizer também?
A gente marcou de gravar o Walking Dead, Gabalete?
Então, na real, acho que é amanhã, velho.
Amanhã?
Se der, amanhã.
Vocês vão gravar
amanhã? Amanhã, a princípio, eu vou pra um outro churrasco, mas...
Ah, então, depende de você, velho. Porque parece que isso tudo tá tudo de boa, eu também tô.
Beleza, bem. Qualquer coisa a gente grava sexta, acho que sexta deve dar pra rolar.
Aí, galera, esse ano ainda vai ser gravado o Walking Dead, basicamente.
É, peraí, qualquer coisa a gente grava no dia 31 mesmo, que é aniversário do estupro.
O legal é que os dois estão combinando de gravar no meio do podcast. Tô achando isso maravilhoso.
Não, cara. É porque não tem aquela parada de a gente tem que falar sobre algum podcast do MD, não, prorrogação?
Tem, cara, mas não é obrigatório também, né, cara?
Aí a gente tá desenvolvendo a pauta aqui, tá ligado?
É, vocês estão desenvolvendo a pauta. Agora, acho que é isso, né? Porque, assim, olha, mas eu vou dizer uma coisa. Antes de tudo, eles estão falando, vão gravar Walking Dead, vão gravar um monte de coisa. Já falei, eu não vou editar áudio merda. Eles gravaram a Konohana, aparentemente está com áudio merda, então não confie que nada disso vai sair, ok? Só pra constar, tá? Porque o editor precisa de um pouco de tempo. Então é isso aí, vamos falar das notícias da semana rapidamente, porque não teve muitas notícias e na verdade a gente quer mais é acabar isso aí, acabar e encerrar o ano muito bem, né? Então vamos lá. Primeira notícia, a mais importante de todas, finalmente, depois de vários dias de cancelamento, de vários dias de espera, Medina se consagrou o primeiro brasileiro campeão mundial de surf.
Cara, foi sofrido, velho. E foi mais sofrido porque não tinha competição do que quando teve competição, tá ligado? E o mais legal é que o Medina bateu o Kelly Slater, se eu não me engano, né? E o Nick Fanny perdeu pro brasileiro, né? Então, tipo, foi tudo brasileiro que ganhou nessa última etapa. Então, isso foi maneiro pra caramba, cara. Maneiro foi a festa também, no Havaí, o raio brasileiro que tinha lá, cara.
É, eu achei a festa bem massa. Ela tomou muita gente na praia.
É porque é da hora que surf, ela é uma parada meio... E é muito diferente de todos os outros esportes, né? Então, tipo assim, tem um negócio lá, é o Pipe Masters. Então, a galera tinha lá o Jack Johnson... Ou a galera o cara do Pearl Jam tava chegando lá, tá ligado? Se eu não me engano, o David Grohl colou um dia, sabe? Então, tipo, é uma parada muito, muito diferente, sabe? É realmente um climão de festa. Tanto que acabou lá, o Kelly Slater falou, Medina não é só um campeão, o cara é mais que isso. O próprio Fanning elogiou pra caramba. Deu os parabéns pro cara ainda na água, sabe? Tipo, o Mick Fanning ainda tinha mais uma onda pra fazer e nem fez. Foi lá cumprimentar o Medina. É, e o Medina ainda conseguiu, se eu não me engano, na prova final, conseguiu a nota 10. A nota 10 da zona foi dele, inclusive, ainda. Então encerrou bem pra caramba ainda o campeonato mundial dele.
E fora também que ele bateu o recorde mundial de campeão de surf mais novo, né?
Sim, é o mais novo a ser campeão do Mundial de Surf, cara.
Não só isso também, é o primeiro brasileiro a ganhar o Mundial de Surf.
Cara, pô...
Cara, ele tipo, bateu diversos recordes e ganhou diversas congratulações, digamos assim. O cara mandou muito bem.
Eu achei...
O moleque manda muito, né? Então, 20 anos na cara só e já sendo campeão, então, porra, o moleque é foda. E provavelmente o campeão do Brasil, né? O Brasil soltou bastante caras bons aí de surf, né? Ele, Mineirinho, uma galera aí, porra. E aí mandou bem pra caralho, porra. Isso é ótimo pro surf brasileiro. E eu espero que não tenha mais muita moedinha de surf por aí, né? Vamos tomar que o pessoal leve a sério a parada.
Relaxa que aqui em São Paulo é meio difícil, só se a galera for surfar nas inundações que tiver.
Porra, aqui na frente de casa, mano, tá de boa, hein, mano?
É, na casa do Lu.
Porra, velho, vai no Tietê mesmo.
Que Tietê, velho? Não tem água.
Ai, caramba. Tem alguma outra notícia?
Não. Tem notícias, tem. Mas primeiro vamos ter que fazer a virada, pô, cara. Você tá esquecendo como funciona esse podcast?
Esse cara, eu não lembro 20, como é que... 20 anos de curso, cara, hein?
20 anos de curso, vai esquecer porra. A porra da bandoleira, cara? Porra.
Caralho, velho, tô meio moleque.
Olha só, porque o Prorrogação não é editado agora, porque pra agilizar o processo, vocês sabem disso, que por causa do mundo do futebol, a coisa corrida e tal, pra garantir que a gente vai postar o contrário daquele site lixo lá, que eu não citar o nome. E nesse quesito, mudou, Prorrogação não é mais editado, é legal o podcast editado, mas o mundo mudou o formato, né, cara? As viradas ainda estão aí. Gol. É, pra você ver. Tá aí. A virada tá aí.
Caralho, essa virada é muito boa, velho, na moral.
Vocês adoram essa parada, né, mano? Essa parada doida aí, né?
É, pô, zoeira, velho. É muito bom. O cara é foda.
Não, esse jogo caminha. Caralho, essa música do Deep Purple é muito grande, cara. Eu tô muito surpreso, cara, com o tamanho dela. Eu tava esperando que ela já fosse acabar, velho. Mas tudo bem. Isso é engraçado, né? Porque a Prorrogação agora também é praticamente um podcast de rádio, né?
É, mais ou menos.
É praticamente um podcast de rádio.
Isso, né? Tem que ter a rádio no meio, né, velho?
Tem. Aí vira parada assim. Prorrogação! Estação 97.3 FM. Prorrogação! Né? Tipo isso, né?
Tipo, fique para a gente e ganhe um abraço, tá ligado?
E o microfone do Caio tá dando um pau bonito agora.
Se atender dizendo alô, não ganha. Tem que atender dizendo prorroga melhor que o MD.
Bom, não, essa foi uma boa ideia, hein, cara. certo, foi uma real boa ideia. Agora, falar uma coisa, outra notícia, né, que a gente tem que comentar. UFC, Barão e Lyoto voltaram, bem pra caralho, dando surra nos seus adversários, mas até aí não era muito difícil, os dois pegaram adversários fracos e o UFC foi muito louco, na verdade. Teve uma luta excelente do Eric Silva, teve outras lutas bastante interessantes, mas de qualquer forma, foda-se, né?
Cara, rapidão, passando rapidinho numa coisa do UFC que rolou. Recentemente, o trailer da... Não sei se é trailer, um teaser, trailer, sei lá. Da volta do Anderson Silva, velho. Que teaser foda, tá ligado? Tipo, me hypou muito foda para as próximas lutas dele.
Sim, eu achei muito foda. Eu gostei muito da propaganda da Budweiser também lá.
Sim, eu também.
Achei muito foda. Bia, Spider, né? Ficou muito baixo agora, cara, seu microfone. Por algum
motivo. Sério?
Não, agora voltou.
E agora? E agora?
Agora tá voltou, agora
ah,
voltou.
Ah, então show.
É, boa.
Beleza. Como não tem edição, é assim mesmo, galera.
Exatamente, exatamente. Então vamos virar, vamos falar da próxima notícia. Bom, próxima notícia, basicamente muito bem uma notícia, né? Você pode dizer, meu Deus. Mas rolou futebol feminino, né? E as meninas do futebol feminino.
Sabe uma coisa que eu achei meio bizarro em futebol feminino? Ele tava dando uma subida assim de... Nem, não é de qualidade, mas ele tava aparecendo mais, tá ligado? Só que agora, tipo, parece que sumiu do nada também, de novo. Não sei se é porque as competições do futebol feminino são feitas em tal época do ano, mas sei lá, tinha dado uma sumida e voltou agora, né? Que esse jogo do Brasil e dos Estados Unidos.
O que aconteceu muito é que, a seleção brasileira, ela teve jogadores espetaculares, principalmente a Marta, né? Mas ainda tem. Mas assim, teve um grupo ali junto, né, que, pô, tava encantando o Brasil e tava chamando atenção. Mas foi um hypezinho, né, tipo, Parasite, então aí continua, velho. Só um hypezinho, nada demais.
Mas tem uma parada também que tentaram fazer um certo investimento no futebol feminino, né? Colocaram uma galera lá, assim, tipo, tinha aquela equipe do Santos, pô, vai ter o Campeonato Brasileiro Feminino, e sei lá o quê. Só que foi uma parada mal organizada, o investimento foi mal colocado, tá ligado? A parada não foi muito bem feita e acabou morrendo, tá ligado? Eles até montaram
um
campeonato
que morreu.
A parada
foi muito mal televisionada também, tá ligado? É. E nesse quesito, o investimento, como tu falou, Lucas, foi mal trabalhado. Acho que toda a questão do campeonato foi muito mal trabalhada, até porque, tipo, tu tinha muita disparidade entre os times e tu não trabalhava campos bons, tinha pouco público, era uma coisa pouco chamativa mesmo pra... Por mais que você tivesse times que um time tinha Marta, outro time tinha tipo Cristiane e o caramba, ainda assim era um campeonato bem
cara,
pouco
se,
atrativo.
Se não fosse, tipo, zoado acontecer isso, eu acho que... Pelo fato do gramado, no caso, eu acho que rolaria de fazer, por exemplo, um jogo feminino e um jogo masculino no mesmo dia. Só que, tipo, compra o ingresso de um só, tá ligado? E assiste os dois. Porque aí ia chamar público, mas o foda é que não dá por causa do gramado.
Não, o problema
fica todo cagado
é que
depois de um
duraria
jogo.
Duraria 300 horas, tá ligado? Por 3 horas
não,
seguidas
que...
no estádio, mano. Porque é mais
mas ainda isso. Assim, velho, ia dar um up no futebol feminino. Mesmo assim, tipo, mesmo que o cara chegasse só pra assistir o segundo tempo do futebol feminino e assistir o jogo inteiro do masculino, pô, já alguma
não,
coisa.
Eu acho uma coisa se pensar assim, até porque antigamente você tinha rodada dupla, tá, cara? Eu acho que o maior problema, como tu falou, do gramado, não é nem esse. O maior problema é que, por exemplo, é que no masculino já se joga muito, tá ligado? Então gramado já se joga pelo masculino, né? Mais o feminino poderia... Se o masculino fosse bem trabalhado a questão do calendário, aí eu acho que seria bom, tá ligado? Acho que seria uma boa forma de se trabalhar o futebol feminino pra trazer público e tudo mais.
Ah, então, o foda mesmo é por causa do gramado. Poderia, quem sabe, até, tipo, não em jogo... um jogo de primeira divisão, sei lá, de repente acontece alguma coisa, mas sei lá, tem um jogo de segunda divisão, sabe? Que vai, sabe, sim, que vai arrecadar público e provavelmente não vai ter tantos jogos no mesmo campo. Então, de repente, até poderia rolar.
É, mas é.
Boa, vou descansar.
Sabe um problema que eu tenho com o futebol feminino? Que eu assisti esse jogo do Brasil com os Estados Unidos e assim, parabéns pras meninas, realmente jogaram bem, assim, a Marta vai ser pela 30ª vez disputar a melhor do mundo, né? Porque só porque ela é 30 mil vezes melhor que qualquer uma ali, né? Mas.
Cara, a Marta, ela deve ter tanta, sei lá, troféu de melhor do mundo que daqui a pouco ela vai vender e fazer um trono, tá ligado? Ela vai, tipo, queimar, vai
derreter e fazer,
derreter
um, trono,
e fazer um trono de ouro, tá ligado? De tanto parada de melhor do mundo que ela tem.
Mas eu ia comentar de uma coisa, que eu vi o jogo e uma coisa que me incomoda muito, assim, o Chaturanga, pra quem não conhece, ele escreve lá pro MD também, ele fala bem de Hunter x Hunter, então é uma opinião meio questionável, mas ele tava falando, pô, o jogo do futebol feminino foi mais divertido que o do Real, por exemplo. Divertido pode até ser, mas melhor não. É, porque o futebol feminino tem uma coisa que pra mim é um grande problema, que ele tá tecnicamente milhares de anos atrás do futebol masculino, por exemplo.
É, a qualidade técnica é muito abaixo.
Não é tipo, por exemplo, se você pegar o próprio UFC que a gente comentou também nas notícias, você vê uma luta da Ronda Rousey ou dessas outras meninas que lutam no UFC, pô, é alto nível. É uma luta de alto nível. O vôlei, por exemplo, o vôlei feminino, o vôlei masculino, tá ali, né?
É, tem. Cara, o vôlei é uma coisa que se não fosse a força dos homens, eu com certeza acharia que dava pra fazer um homens e as mulheres, tá ligado? Não, mas é que os caras têm muito mais força que elas.
No esporte, cara.
Saltam bem mais alto.
Também. É, saltam mais alto também.
É que isso não é foda. É, infelizmente, não sei nem como dizer isso. Mas o homem, estruturalmente, ele é mais forte que a mulher. Não tem o que fazer. E infelizmente a mulher não pode competir juntamente com o homem por causa disso, entendeu? Existe um desnível natural da coisa. Óbvio que vão ter pequenas exceções, mas mesmo assim não tem como colocar na mesma mesa. Mas assim, o que eu tô falando é que o futebol feminino, pra mim, o que me incomoda é, ele pra mim, ele é taticamente inferior. Você vê que defensivamente os times são bem fracos. Sabe,
nossa, cara, dá nojo de ver a defesa do time feminino.
Não é tô que a Marta é tão melhor que todo mundo, tá ligado? Ela é boa pra caramba no ataque, mano. Ela não tem dificuldade. Se eu ser bem honesto.
Ela é uma menina que sabe driblar. Sabe driblar, sabe chutar no gol, sabe correr. Tipo, ela consegue deitar em cima da zaga adversária.
Porque parece que eu tô vendo um vídeo da década de 60, tá ligado? O zagueiro fica olhando a porra da bola, fica olhando a porra do jogo acontecer, sabe? É assim, o que eu tô falando isso, não me vejam mal, assim, eu gostaria que o futebol feminino fosse divertido de ver. Mas o problema é, eu não consigo, por exemplo, ter saco pra ver o futebol feminino, porque ele é muito inferior, cara. Ele é muito inferior, taticamente ele é inferior, fisicamente ele, óbvio que fisicamente seria inferior, mas ele é inferior em um bilhão de aspectos, em questão de estrutura, em questão de planejamento e tudo mais, sabe?
Fora também que toda a maioria das meninas que jogam são todas feias. E no futebol masculino tem o Cristiano Ronaldo.
Porra, é verdade, né, mano? Porra, se tivesse umas meninas gostosas, mas só tem aquela roupa solo com aquela buceta larga da porra, né, mano?
tem tipo a formiga, tá ligado?
Meu Deus do céu. Aí no futebol você tem um. Porra, você tem um Cris, você tem um Marcos Reus, né, cara? Porra, você tem essa galera.
Ah,
que...
o Marcos Reus, esses loirinhos aí da Alemanha.
O Neuer, né?
Nossa, o Götze. Nossa, meu Deus. Fala assim, me diz, dá vontade de ver futebol feminino com todos esses caras gostosos no futebol masculino? Não dá.
Claro que não.
Não dá. É importante, não dá. Na verdade, e só pra dizer, acabaram as notícias em teoria, mas a galera quer escutar, né, mano? Só pra deixar vocês felizes, né?
Cara, essa é a melhor de tudo, assim, que eu já nem ouvi. Meu Deus.
Vocês e essa porra desse build, né, mano? O que vocês me obrigam a fazer, cara? O que vocês me obrigam a fazer? Então vamos lá. Vamos falar então do futebol mundial rapidamente. É, rapidamente, entre aspas, né? Só dar uns destaques aqui. Carlos, vamos começar logo falando do Mundial de Clubes? último grande grande competição, entre aspas, né?
Vamos lá, galera. Vamos lá, rapidão. Chato. Acabou.
Não tem graça.
É, grande saco, cara. Não tem graça, velho.
Cara, é tipo... É muito diferente você ver um campeonato mundial onde tem San Lorenzo e Real Madrid e os times escroto que tem de resto só pra cumprir jogo. Acho que a única vez que o mundial fica legal é quando vai um time brasileiro, velho. Não, cara, só porque tipo, a gente é brasileiro.
Não, a gente não mais, mas... é foda, mano. Tem que ter um
acho
Boca
que os
ali.
Únicos times brasileiros, os times brasileiros são os únicos que conseguem tipo jogar à altura de um time... De europeu, tá ligado?
Eu nem sei, tá ligado? Porque hoje no Brasil eu não vejo um time que se compara aos times que ganham a UEFA.
Não, hoje em dia realmente tá bem difícil, mas por exemplo, recentemente não, nessa década, vamos por assim, teve o caso de Corinthians, teve o caso de São Paulo, tá ligado?
Sim, mas olha só, me ouve. Se a gente for pensar, né, nos times que ganharam, São Paulo, Corinthians e Inter. A maior disparidade era do Inter contra o Barcelona. Eu acho que é lógico isso.
Uhum.
Tipo, o time do Barcelona tinha Ronaldinho, Deco, era um time massa.
É, era um time absurdo.
Era um time absurdo, tá ligado? Era a maior disparidade. E a menor disparidade era do Corinthians,
é,
pra mim.
Sem dúvida.
Entendeu? Contra o Chelsea. E era o único time que você não via tão favoritinho, era o do Chelsea. E o São Paulo, por mais que o time do Liverpool não fosse tão bom, cara... É, eu ainda achava o time do meu pouco favorito.
Eu também achava.
E o mais engraçado é que nos dois casos que nós estamos falando aqui dos times que talvez não tivessem tanto favoritismo, os goleiros foram os melhores jogadores em campo, tá ligado? Contra os dois ingleses, contra o Liverpool e contra o Chelsea. O Rogério Ceni fez a partida da vida dele contra o Liverpool.
Ele entrou com uma rola no cu, né? Uma rola de ouro no cu, inspirado, aquele filho da puta.
Ele tava catando pra caralho.
E o Cássio,
mano,
também. O Cássio,
mano, ele pegou uma porra de uma falta do Gerrard. Puta que pariu, velho.
Cara, o Rogério Ceni, ele fez a parada mítica de botar a mão exatamente no espaço que tem no ângulo, sabe? O único espaço onde ele poderia colocar a mão, ela estava ali, tá ligado? Não, ele tava catando pra caralho. Mas se bem que também, se você parar pra pensar, vamos ser bem honestos. Esses times que... brasileiros que conseguiram ganhar esses mundiais, eles não são como os times de hoje. Eles são... Desculpa dizer, mas eu acho que esses times eram muito melhores do que os times que a gente tem hoje. O time do São Paulo daquela época era muito melhor.
O futebol brasileiro tem dado uma queda de qualidade atualmente absurda, né?
O São Paulo tinha uma zaga na época muito foda, tá ligado?
Pô, cara, eu vou te falar, eu achava o time do São Paulo bom, mas eu não sei se ele é tão melhor que o time do Cruzeiro, por exemplo, tá ligado?
Não, aquele time do São Paulo daquela época eu acho, cara. Porque você tinha Josué Mineiro no ápice, quando eles estavam jogando pra caralho. É, o Aloysio, não sei por que resolveu jogar naquela época também. É, você tinha a zaga, não pode esquecer do Pan Zaga, hoje em dia a gente fala que o Miranda é foda, né, cara? Mas naquela época ele já tava no São Paulo também. Esse tem o Rogério Ceni que tava jogando pra caralho também. E, cara, eu acho que o time do São Paulo naquela época era bem fodinha, tá ligado? Mas... aquela coisa. O Leandro jogava bem naquela época. Leandro jogava bem naquela época.
A dupla de lateral, quem que era?
Cicinho.
Sim,
ah, o Cicinho. O Cicinho também tava bem naquela época.
Não, tanto que ele saiu do São Paulo pra...
pro Real Madrid.
Pro Real Madrid, então... É, eu acho que o São Paulo naquela época era melhor. Mas, de qualquer forma, por exemplo, o próprio time do Corinthians, na época, o que tava jogando muito, entendeu? A nível de futebol brasileiro. Apesar de
não, até concordo, Lucas, mas o que eu tô falando é a disparidade, tá ligado? Porque, tipo assim, o time que eu acho que jogou melhor quando foi, que foi, ainda foi o Inter, junto com o Corinthians, que o Corinthians também jogou um pouquinho bem, jogou até melhor que o São Paulo, por exemplo, ele tinha a maior disparidade técnica, isso é engraçado. E se a gente for olhar, cara, tipo, isso tem quase 10 anos, tá ligado? E eu não percebo no caminho que vem se seguindo, tanto o Campeonato Brasileiro quanto na Europa, de isso voltar, tá ligado? Não, nós estamos falando de exemplo de 10 anos.
E você percebe uma decadência muito grande quando a gente vê o outro título do São Paulo na Libertadores, em que o time do São Paulo que ganhou não era, tipo, o time rival era favorito, por exemplo, o Barcelona. Não, era, tipo, de pior igual para igual, que era aquele timaço da época do Raí, tá ligado?
Sim. Cara, a época de 90, quando os brasileiros iam pra lá, e até os argentinos, tá ligado? Vamos lembrar daquele timaço do Boca, que tinha Tevez, tinha Riquelme, teve aquela sequência do Boca fantástica. Cara, esses times aí, eles eram timaços. O time do Vasco, que foi pra lá, o time do Palmeiras, que foi pra lá, eram só
Não, o Palmeiras, ele deu uma rodada.
Que foi, era absurdo.
Ele deu uma rodada na Europa, se eu não me engano, ele tem aquela parada que ele jogou contra todos os grandes italianos, ele goleou todos os grandes italianos, cara.
É, eu lembro disso.
E você vê, não, é uma diferença brutal, tá ligado? Porque, e também tem uma diferença técnica, a quantidade de craques que a gente tinha naquela época, né? Que hoje em dia...
Era maior que hoje em dia, com certeza.
É, tipo, não sei se vocês acompanham, obviamente, Desimpedidos, e os caras do Desimpedidos perguntaram pro Alex recentemente por que que ele não ganhou tanto espaço, assim, na época dele. Apesar de todo mundo considerar ele um cara foda, ele não teve muito espaço na seleção. Ele falou que na época que ele jogava, tipo, muito, tinha, tipo, Ronaldinho, Rivaldo, tudo no ápice, tá ligado?
O Alex chegou a disputar com o Djalminha, cara.
Exatamente, sim, velho.
A gente tá falando de Djalminha, tá ligado? Foi, Djalminha era um monstro.
Foi uma época que era, tipo, era muito, muito foda de você conseguir uma posição boa, porque tinha muito cara bom.
Pô, vamos lembrar da época de 90 de mês que o Brasil tinha. Novo, Ronaldinho Gaúcho, aí vinha Djalminha, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Giovani, Rivaldo, cara, Alex, olha os caras, olha o nível dos caras.
Era tudo absurdo, velho, tudo não, absurdo. Todos os zagueiros que jogaram no Brasil eram bons.
Não, e você tinha, porra, na época, pô, o Gilberto Silva, não sei se vocês lembram dessa época, o Gilberto Silva, ele não só era titular, mas ele era capitão do Arsenal. Na época que o Gilberto Silva
jogou. E era a época que o Gilberto Silva tava jogando muito. Tipo, no, na Copa de 2002, eu achei pelo menos que ele não foi tudo isso. Mas na época de 90, o cara tava jogando muito.
Não, e a gente tinha também Cafu, que pra mim é um dos maiores laterais da história, tá ligado? Você tem também. Você
Roberto
tinha...
Carlos.
Roberto Carlos era um monstro também na época, né, cara? E, inclusive no final de carreira do Corinthians, ele ainda dava um gás, né, cara?
Sim.
É.
Porra, cara, é bem foda você comparar, cara. Hoje em dia é triste. O pior é isso, cara. O pior é a tristeza de a gente ver esses times brasileiros que não conseguiram seguir em frente, né? A gente teve tantos times incríveis, assim, tantos times sensacionais, assim, que aquela parada, né? Na Europa você tinha 3, 4 times grandes. No Brasil você tinha realmente essa parada de 10, 12 times que eram fortes e todos eles tinham craques, né? E o futebol desandou, né, cara? O futebol brasileiro acabou dando uma desandada. Isso é meio triste, né, cara?
Cara, o último time que eu lembro que atropelava literalmente todo mundo foi, acho que em 2005, o time do Corinthians, com aquele negócio que veio muito dinheiro pro Corinthians. Eles contrataram
Tevez, né?
Todo mundo, tá ligado?
É, o Tevez, o
Tevez, todos esses caras, tá ligado? Foi, acho que, o último time que era absurdo, tá ligado? Que teve no Brasil. Que eu me lembro, pelo menos.
É, puta, mano. É bem foda, cara. É triste isso. É muito, muito triste. Vou até virar, cara. Bem, fora isso no futebol mundial, eu queria só dar destaque aí. Todos os campeonatos agora vêm pra pausinha de final de ano, né? E a gente poderia...
Só inglês que não.
Só
inglês que não.
Só inglês, né?
Inglês não para.
Inglês não para. Mas ele não tem jogo nas datas de Natal e final de ano.
Mas ele tem no Boxing Day, ele tem entre essas datas.
Tem essa, sim. Mas todos os outros têm uma pequena pausa. Os campeonatos estão acabando, a gente não precisa discutir, por exemplo, o campeonato alemão, o campeonato francês, eles acabaram da mesma forma, praticamente, que a gente comentou da última vez, né? O espanhol também, então só o Real Madrid que teve um jogo a menos por causa do jogo do Mundial, né? E fora isso, a gente teve o campeonato inglês, que é, na verdade, o campeonato de destaque, né, Carlos?
É. Cara, esse final de semana a gente teve hoje, o jogo do Chelsea, né? Que... Cara... Ganhou de novo, se não me engano, não foi?
Ganhou de novo e acabou em primeiro.
E tá em primeiro, fechou... Vai fechar a virada aí no primeiro. E, porra... cara, estamos esperando o Boxing Day agora, porque essa época do ano agora, perto das festas, é a época do ano que normalmente decide um pouco o campeonato por ser muito jogo um atrás do outro na Inglaterra. Então, é uma época do ano que realmente é vital para os times ingleses. Agora, o que a gente tem pra falar da rodada, principalmente ali do Chelsea, é o United não ganhou, se eu não me engano.
Não. Empatou com o Aston Villa em 1-1.
Empatou com o Aston Villa 1-1. Jogou bem. Teve uma...
Zaga merda, cara. Tomou gol de zaga merda.
Entregou, não foi? Entregou no
não,
final?
Não, foi porque, tipo assim, o gol do Aston Villa... Assim, o Aston Villa é um time forte. É entendível até, na verdade. O Aston Villa é uma das melhores defesas do campeonato inglês atualmente. Acho que só não é melhor que a do Sunderland, né? Mas... O Arsenal, cara, tomou um gol assim, o cara parou no bico da área, parou, puxou a bola para um lado, pro outro, eles ficaram olhando, três jogadores do Manchester olhando, e ele bateu no gol. Foi isso. Foi lindo ver a zaga do Manchester olhando. Olha só que coisa bonita. Ele vai chutar, gente. Chutou. Fudeu. Foi isso.
É... Seguindo esse mesmo exemplo de zaga merda, né, cara? Nós tivemos o jogo das zagas merda. Arsenal e Liverpool foi um jogo emocionante de se ver, até porque com a virada do Arsenal, empate no final do Liverpool, o Giroud fazendo aquela cagada de pisar em cima da cabeça do...
Mano, pior é que ele fez a falta, porque ele empurrou o maluco e pisou em cima dele ainda. Aí, Crave, quero ver defender esse monstro.
O Giroud tá seguindo os passos do Crave. O Crave espancou o maluco quando era criança. Tá aí, Giroud.
Eu não.
Puta, mano.
E seguindo o mesmo exemplo, nós tivemos o querido Borini dando uma de Leônidas, enfiando o pé no peito do Cazorla, tá ligado?
Mano, o que foi esse jogo, cara? Me explica o que foi isso, cara.
Cara, foi um jogo totalmente sem noção, tá ligado? Porque são dois times que tem um bom ataque, tá ligado? Só que o time do Arsenal finaliza melhor que o time do Liverpool. E é mais que os dois times têm uma zaga grande, grande bosta, porque, cara, o primeiro gol do Liverpool, o Coutinho balançou e num rabisco ele passou. Ele deixou
o Coutinho tava jogando muito bem, merda. Viu? Só que não está. O Coutinho tava jogando muito. Só que...
esse jogo jogou muito.
Inclusive, eu acho que você deve ter pensado isso. Aí, ó, deixa esse filho da puta no banco agora. Vai, não é?
Exatamente, ele deixou o Allen, cara. Finalmente ele deixou o Allen no banco, cara. Faltou só deixar o Henderson no banco, tá ligado? Mas a posição que o Henderson tá fazendo agora de quase lateral direito não me incomoda tanto, tá ligado? Me incomoda quando joga de volante, que tem que pensar o jogo. Cara, me incomoda muito. Eu acho que a forma como o Liverpool foi armado nesse jogo contra o Arsenal não é ruim. Com... Henderson de ala e o Markovic também de ala. Eu acho que não é tão ruim. Agora, é muito ofensivo. Agora, cara, o Sterling não dá pra jogar de centroavante. Porra, não tem como, cara. O moleque é mais magro que... Ele é tão magro quanto o Neymar, tá ligado? Se ele for mais magro que o Neymar, tá ligado? Então, porra, ele é uma vareta. Não tem como o moleque jogar de costas pro gol.
É, se você tocar ele pra ele disputar, mano, esquece. Ele não vai disputar com ninguém, velho.
Sim, e ele é muito rápido. Eu acho que o problema do Sterling é que ele finaliza muito mal as jogadas. É o problema é que o Coutinho, é engraçado como o Coutinho parece que de vez em quando que ele chuta pra caramba e de vez em quando parece que ele não sabe chutar, tá ligado? Que tem jogada que ele pega mal a bola, ele isola e tal, eu não entendo o Felipe Coutinho.
E geralmente ele mete uns golaços, né, mano, de fora da área.
Exatamente. E aí, cara, tipo, o final do jogo, o Sérgio tava pegando tudo e o que tem pra reclamar, os dois times têm pra reclamar, tá ligado? Eu acho que o Liverpool tem um pouquinho mais pra reclamar, que tem uma cotovelada do Flamini no... Se não me engano, é no Henderson, então no Lallana, que era pra ter sido expulso o Flamini. Mas tirando isso, cara, duas zagas merda, entregaram os gols praticamente. Eu acho que a do Liverpool pior, porque o segundo... Os dois gols do Liverpool são, tipo assim... Se a zaga é razoável, eu não tomava esse gol. Porque, porra, quem meteu o primeiro gol do Arsenal foi o Debuchy, que é um moleque de 1,60m, menor que o Lucas, tá ligado?
Oh, não, que isso, Debuchy é alto, mano. Que isso,
que assim. Isso, velho, tem 1,60m, velho.
Perto do Lucas ele é alto.
Que isso, Debuchy é alto e o Debuchy é bonito ainda, mano.
E o segundo gol foi do Giroud, cara. E quem parar pra ver que tem 5 zagueiros do Liverpool em volta do Giroud e ninguém marca ele. Tem meio time em volta do Giroud e ninguém tá marcando ele. Cara, tipo, é ridículo. E a zaga do Arsenal também falha, acho que...
Não, aquela... Mano, gol. Eles não sabem marcar a bola aérea, sério mesmo. Eles não sabem o que eles estavam fazendo ali, mano.
Entendeu? E o pior é a jogada, se tu for ver, que, tipo assim, aquele ali é o segundo escanteio. E no primeiro escanteio já tem a bola do Lallana, que é esticada pro Skrtel, do mesmo jeito, igualzinho. Só que o Skirtle pega mal de cabeça, tá ligado? E aí na segunda bola, o Lalana bota na cabeça do Skirtle e é gol.
Mano.
Foi um jogo louco, velho. Foi um jogo muito louco.
Foi um jogo muito louco. Foi um jogo engraçado, os dois times fazendo muita merda, cara, em todos os aspectos possíveis, né, cara? Fora isso, o que eu poderia falar do campeonato inglês é o City tá se acertando mesmo, né? Parece.
Tá, é, ele vai disputar com o Chelsea, não tem nem muita coisa. Se alguém disputar com o Chelsea, é o City.
É o City. O Tavio Silva fez uma excelente partida e é isso, cara. O City, por quê? Jogou a última rodada bem na UEFA, as duas últimas rodadas jogou bem na UEFA. Agora é saber o que vai vir pra agora, pra essa fase do mata-mata da UEFA. E se for bem no mata-mata e continuar no ritmo no inglês, cara, vai longe no ano de 2015, cara. Mas acho que é isso, né? Não tem mais muito o que comentar, não, né?
Esperar a UEFA Champions League, né? Vamos ver como é que eles vão sair contra o Barça, né?
Cara, cara, vai ser louco, cara. Eu vai espero que muito... seja louco, cara. Por favor, Siri, o Paris Saint-Germain provou que dá pra fazer um jogo muito louco, cara. Por favor, faça igual. É isso que eu quero ver. Eu quero jogos assim. Exatamente essa parada. Eu acho que acho que a gente pode passar pra próxima, porque o espanhol não tem muito o que comentar, né?
Nada, não tem muito o que comentar.
Pô, teve Bilbao e...
Bilbao e Madrid.
Foi maneiro o jogo.
Eu posso comentar que o Simeone, ele tinha falado já que ele não tava nem aí pro espanhol, né? Essa porra toda, né? E que aquilo, cara. Quando o Atlético de Madrid joga mesmo, é bonito de ver, cara. Eles têm uma parada de triangulação, aquele toque, o cara faz a parede, mete o calcanhar, sabe? Porra, é bacana pra caramba. É muito louco, sabe? Assim, ver o time do Atlético de Madrid jogando bem, né, cara? Mas é aquele negócio também. Eu não vou dizer que o Atlético de Bilbao é tão páreo assim pro Atlético de Madrid, mesmo sendo um bom time.
É isso aí, tá ligado? Vou dar uma geral Marques,
é?
É isso aí.
É isso aí. E olha só, pode isso, galera? Pode isso? Que música é? Tô pop hoje, né?
Tô demais, cara.
Tô muito pop hoje.
Eu tô com o tempo purple, né? Nem tanto.
Eu tô queijo purple e tô com Pink Floyd também. Então, acho que a gente tá bem, né? Isso se chama shuffle do meu iPod, galera. Vocês saberem o que está tocando nesse momento. Agora, vamos falar da nossa pauta principal, em teoria, que a gente falou últimas competições do ano, últimos jogos do ano. Agora, a gente queria trazer um conteúdo especial, mas a gente queria ter toda a galera aqui pra fazer um resumão de 2014 e tudo mais, mas até final de janeiro ainda tá valendo resumões de 2014, né?
É.
Então...
É, a gente, acho que dá, né?
A gente espera até 2014, até fazer esse resumão de 2014 no começo de janeiro, com toda a galera junta pra poder comentar de Copa do Mundo, tudo que rolou no mundo, né? Todos os nossos destaques, as melhores coisas, falar também dos melhores podcasts do Prorrogação e tudo mais. Mas, pra trazer uma parada especial aqui pra esse podcast também, que vai ser o último podcast do ano, eu queria falar sobre as nossas expectativas para o ano de 2015 no mundo do futebol, né? E eu começo aqui dizendo a minha expectativa é que o Cristiano Ronaldo continue tão bonito como ele já é, e até mais, e que o Real Madrid vai comer cu.
Cara, a minha grande expectativa é que o Marco Rocha continue gato como é que ele é, e ele vá pro Liverpool, cara. Esperança, na verdade, nem expectativa.
Você realmente acha que o Marco Reus vai pro Liverpool, na draga que o time
cara,
tá?
Cara, sei lá, velho. É sonho só.
A esperança é a última que morre, né, cara?
Claro, velho. Fazer o quê?
É, se for esperança, já morreu com o Botafogo, né?
Então. É, tem que ter outra esperança com o Liverpool, né, velho?
Esperança vai começar a chamar Curirim também, igual a torcida do Grêmio?
Não, nem tanto, cara.
Mas minha expectativa realmente, o Real Madrid... É sobre o Real Madrid, falando, porque eu citei ele. Ele é muito superior à maioria dos times. É muito cara bom num time só. A gente tava tendo uma discussão com o cara sobre... Não, mas porra, o Ramos Rodrigues não é tão bom quanto o Royce, por exemplo. Cara, olha isso. Olha a discussão, né, cara? Pensa nessa discussão, cara. A gente tá discutindo do Ramos disputando com o Royce.
Eles estão fazendo uma coisa que, tipo... Todo mundo faz em Master League, tá ligado? Eles contratam todos os melhores jogadores de todas as seleções, tá ligado? Tipo assim, bem de boa. Ah, a gente vai ter a Copa do Mundo agora. Aí a gente vê todos os times da Copa do Mundo e vê quem são os melhores. Aí a gente contrata todos os melhores. Basicamente foi isso.
Sim, cara. Porra, sim. O mítico goleiro da Costa Rica tá na reserva deles, mano.
Então...
Cara, e até vendo isso, velho, o Marco Reus pode ir para o Real Madrid, né? É uma grande chance.
Pode, pode.
Sim, se eu não me engano, o Real Madrid tá querendo pegar pra tirar dos concorrentes, tá ligado? Porra, porque cara. Posição mesmo, acho que não... Dificilmente vai... Tudo bem que o cara é jogador, né?
Tira o Benzema.
É.
Vamos jogar sem centro.
Cara, eu não tiraria o Benzema, porque o Benzema marca gol pra caralho e é bom pra porra também, mas...
É, cara, mas tipo... Eu não acho o Marco Reus mais jogador que ele, tá ligado?
Não, mas porra, mano, você vai tirar o... Mano, é foda.
É, mano, mas taticamente não funciona assim, velho.
Cara, não, é bizarro, cara. É bizarro porque... Sabe, é aquele negócio, a gente já teve essa discussão aqui no Prorrogação quanto a questão do negócio dos times espanhóis e tal, que tantos outros times reclamam, principalmente os times britânicos, né, cara? Que o Real Madrid, ele ganha cada vez mais dinheiro, ele ganha cada vez mais... O time tá cada vez mais forte, e quanto mais dinheiro eles ganham, mais dinheiro eles gastam, e eles ganham mais ainda quando eles gastam mais.
É tipo... Sei lá, mano, os caras fazem bruxaria na porra do...
Eles estão fazendo bug do dinheiro infinito, cara. É isso que eles estão fazendo, bug do dinheiro infinito.
É, bug do...
É o macete do GTA, cara.
Não, o macete do Brasfoot, velho.
O macete do Brasfoot, tá ligado? Porra, é verdade, mas caralho, velho, na moral. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Ainda mais no modelo hoje que é feito o Campeonato Espanhol, cara. Então, cara, não vou ser hipócrita de falar que o Real Madrid tá pra continuar sendo o melhor time do mundo. A não ser que o Bayern saia contratado por aí, tá ligado? Que o Bayern tem um puta time, né? Puta que me pariu, né?
Não, o Bayern tem um puta time, assim, individualmente não é melhor que o do Real, mas é um puta time também. Se tem um time, que é o que a gente tava comentando, né? Expectativa, né, Carlos? Final da UEFA Champions League, Bayern e Real, né?
Essa é a expectativa. Total, cara. Expectativa. Total expectativa é eles dois jogando na final, tá ligado?
E sabe que eu tenho medo, cara? De que dois times muito fortes na final vai ser um jogo truncado e feio, cara.
Tende, tá ligado? Tende
acho a ser. Acho que é bem assim, capaz isso acontecer, na real.
Porque geralmente quando dois times muito fortes, meio curto.
Cara, minha grande expectativa é que o Marco Reus continue gato como é que ele é e ele vá pro Liverpool, cara. Esperança, na verdade, minha expectativa.
Você realmente acha que o Marco Reus vai pro Liverpool, na draga que o time
cara,
tá?
Cara, sei lá, velho, é sonho só.
A esperança é a última que morre, né, cara?
Claro, velho, fazer o quê?
É, se for esperança, já morreu o Botafogo, né, então.
É, tem que ter outra esperança com o Liverpool, né, velho?
Esperança vai começar a chamar Curirim também, igual a torcida do Grêmio?
Não, nem tanto, cara.
Mas é, minha expectativa realmente, o Real Madrid, sobre o Real Madrid falando, porque eu citei ele. Ele é muito superior à maioria dos times. É muito cara bom num time só. A gente tava tendo uma discussão com o cara sobre... Não, mas porra, o Ramos Rodrigues não é tão bom quanto o Royce, por exemplo. Cara, olha isso. Olha a discussão, né, cara? Pensa nessa discussão, cara. A gente tá discutindo do Ramos disputando com o Royce.
Eles estão fazendo uma coisa que, tipo... Todo mundo faz em Master League, tá ligado? Eles contratam todos os melhores jogadores de todas as seleções, tá ligado? Tipo assim, bem de boa. Ah, a gente vai ter a Copa do Mundo agora. Aí a gente vê todos os times da Copa do Mundo e vê quem são os melhores. Aí a gente contrata todos os melhores. Basicamente foi isso.
Sim, cara. Porra, o mítico goleiro da Costa Rica tá na reserva deles, mano.
Então...
Cara, e até vendo isso, velho, o Marco Reus pode ir para o Real Madrid, né? É uma grande chance.
Pode, pode.
Sim, se eu não me engano, o Real Madrid tá querendo pegar pra tirar dos concorrentes, tá ligado? Porque posição mesmo, acho que não... Dificilmente vai... Tudo bem que o cara é jogador, né?
Tira o Benzema.
É.
Vamos jogar sem centro.
Cara, eu não tiraria o Benzema, porque o Benzema marca gol pra caralho e é bom pra porra também, mas...
É, cara, mas tipo, eu não acho o McCoy mais jogador que ele, tá ligado?
Não, mas porra, mano, você vai tirar o... Mano, é foda.
É, mano, mas taticamente não funciona assim, velho.
Cara, não, é bizarro, cara. É bizarro porque... Sabe, é aquele negócio, a gente já teve essa discussão aqui no Prorrogação quanto a questão do negócio dos times espanhóis e tal, que tantos outros times reclamam, principalmente os times britânicos, né, cara? Que o Real Madrid, ele ganha cada vez mais dinheiro, ele ganha cada vez mais, o time tá cada vez mais forte, e quanto mais dinheiro eles ganham, mais dinheiro eles gastam, e eles ganham mais ainda quando eles gastam mais.
É tipo... Sei lá, mano, os caras fazem bruxaria na porra do...
Eles estão fazendo bug do dinheiro infinito, cara. É isso que eles estão fazendo, bug do dinheiro infinito.
É, bug do...
É o macete do GTA, cara.
Não, o macete do Brasfoot, velho.
O macete do Brasfoot, tá ligado? Porra, é verdade, mas caralho, velho, na moral. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Ainda mais no modelo hoje que é feito no Campeonato Espanhol, cara. Então, cara, não vou ser hipócrita de falar que o Real Madrid tá pra continuar sendo o melhor time do mundo. A não ser que o Bayern saia contratado por aí, tá ligado? Também. Que o Bayern tem um puta time, né? Puta que me pariu, né?
Não, o Bayern tem um puta time, assim, individualmente não é melhor que o do Real, mas é um puta time também. Se tem um time, que é o que a gente tava comentando, né? Expectativa, né, Carlos? Final da UEFA Champions League, Bayern e Real, né?
Essa é a expectativa. Total, cara. Expectativa. Total expectativa é eles dois jogando na final, tá ligado?
E sabe que eu tenho um medo, cara? De que dois times muito fortes na final vai ser um jogo truncado e feio, cara.
Tende, tá ligado? Tende
a ser. Acho que é bem capaz isso acontecer, na real.
Porque geralmente quando dois times muito fortes se jogam contra o outro, geralmente é isso que acontece, cara. É foda.
Ah, mas vai que é um jogão, tá ligado? Cara, tem jogador pra ser jogão, tá ligado? Jogador tem, é isso que a gente tá falando, né? Agora... Velho, acontece, né? Já aconteceu vários Real Madrid e Barcelona que não foram grande coisa, né?
Cara, e mais uma coisa também que eu quero comentar também. Vocês têm alguns times que você tem alguma esperança, uma grande esperança de uma grande temporada ou coisa do gênero?
Portuguesa. Cara...
Da Série C, né?
Série C, porra. Portuguesa campeã.
Você foda.
Essa é a minha expectativa do ano que vem.
Ó, Macaézão, Série B... Botafogo vai subir junto com o Macaé, velho. Vai ser 5 clubes de
gente aqui. Aí volta, desce todos os que subiram de... Como é que é o nome da coisa, da parte da região?
De Santa Catarina.
Santa desce Catarina. Todo mundo de Santa Catarina, tá ligado?
Só que eu acho que não, velho. Isso tem muito
não, tempo. Todo mundo não desce, mas acho que um ou dois acho que desce.
Eu acho que o futebol de Santa Catarina vai ficar ainda mais forte pro ano que vem. E o futebol do Rio vai ficar pior.
Que a Chapecoense foi uma das que mais lucrou, pelo que parece.
Foi, cara.
É incrível, né?
E porque, assim, eles pegaram muito... Vamos ser honestos. Os jogadores, tipo, Camilo e tal, são bons jogadores. Mas no negócio atual que eu tô vendo a Chapecoense fazendo, é mais lucro pra eles venderem eles, que tiveram, na verdade, uma temporada boa em alta agora, lucrar pra caramba e conseguir pagar um time realmente melhor, mais consistente, né? Do que deixar os caras. Então, pô, a Chapecoense tá indo bem, cara. Tem tudo pra continuar sendo o time da zoeira, cara.
Cara, isso acontece muito em Campeonato Paulista, tá ligado? A diferença é que no Campeonato Paulista o time, tipo... Depois que vende, todo mundo fica um time bosta.
Pô, o Joinville já perdeu agora, 15 né? jogadores, cara.
Hã?
O Joinville, que subiu, já perdeu 15 jogadores. Pensa nisso.
Exatamente.
É quase um Botafogo. Né?
Eu imagino que esse Paulista vai ser ainda mais caótico do que nunca, tá ligado? Por exemplo, Paulistas, Cariocas. Porque esses times, tipo a Ponte Preta, cara, eles vão perder todo mundo de novo, cara. É sempre assim, cara. Os caras fazem, por exemplo, um bom... Sabe qual é o esquema? Se o cara tá na Série A... Faz um péssimo campeonato estadual. Joga mal estadual.
Tipo, o time tá quebrando, faz um péssimo campeonato, desce, pega só os merdinhas, sobe e vende rico.
Cara, porque se fizer um bom campeonato, eles vão ter todos os jogadores comprados, velho.
Exatamente.
Só fode os caras, cara. E isso vai ser foda. Mas a minha expectativa é o quê? Eu tô na esperança de que o São Paulo pare de contratar os jogadores merda dos outros times.
Cara, vocês compraram o lateral direito mais bizonho que existe, cara. Porque o Bruno, ele só vai fazer uma coisa no futebol, que é dar balão.
Cara, a gente pegou o incendiário, mano. O incendiário tá de volta. O incendiário tá de volta no time, mano. Não que o incendiário. Eu acho o Breno um baita zagueiro, tá ligado? Meio doido, mas um baita zagueiro. Entendeu? Mas o problema é que ele ficou um tempão fora, tá ligado?
Um tempão sem jogar, né, velho?
Sim, sim, sem jogar nada. Porque ele não ficou preso, né? Porque ficou lá em condicional, né? Umas coisas assim, né? Mas porque não podia e tal. Porque ele tava alcoolizado e tal. Só que, cara, como é que um cara desse volta a jogar, na moral? Se ele voltar a jogar bem, cara, ele é maluco, cara. É, o futebol dele é bizarro, porque, cara, não faz sentido.
Qualquer... Não, não faz sentido nem um pouco, não faz sentido nem ele ter botado fogo na própria casa,
ele
cara.
Ele não
porra.
Sabe o que ele fez, cara. Ele falou que ele não sabe o que ele fez, velho.
Ele tava tão loucão assim, pô.
Ele tava bem louco, cara, porque ele tinha problema com o álcool e tal. E o pior, cara, ele não tava jogando mal no Bayern de Munique. Não tava entendendo, ele jogava vira e mexe, velho. Ele, tipo, não era titular absoluto, mas, porra... Não, não, sabe, o cara cagou uma carreira promissora que ele tinha, sabe?
Sim, sim. Ah, cara, eu não, pô, eu não tenho nenhuma esperança no Breno, tá ligado? Mas ela, eu quero ver quem o São Paulo vai contratar pra botar no lugar do Kaká ainda, tá ligado?
Eu não sei. Eu,
pra ver isso.
Eu, pra mim, o Kaká era o melhor do time. Ninguém concorda comigo, mas tudo bem. É, e, cara, e sinceramente, que jogador realmente tem pra gente colocar no lugar do Kaká, mano? Desculpa, não tem. Mas...
Entendeu? Mesmo jeito, cara. Por mais que entre o... Qual é o nome do outro maluco lá? O Bastos.
O Michel Bastos. Não, o Michel, Michel Bastos, Bastos. Mas o Michel Bastos tá jogando junto com o Kaká.
Sim, então, mas por mais que entre ele, sei lá, forme uma dupla de ataque com Kardec e Fabiano, Kardec e Pato, tá ligado?
Kardec e Fabiano, mano. Kardec e Fabiano, pelo amor de Deus. Pato não.
Ah, sei lá, velho. Vai que o Pato, vai que o Pato.
Cara, o Pato, o problema é que o Pato erra muito gol, cara. É só ver o Luiz Fabiano, cara. Ele jogou um pouquinho o jogo aí e já fez mais gol que o Pato, velho.
Ah, mas vai que.
Vai que.
O Pato tava jogando bem uma época do ano, tá ligado? Vamos ver se ele volta, né?
É verdade, ele tava fazendo um gol depois de errar 7. Tava uma ótima época. Geralmente ele só erra 12 chutes só. Né? Então tá muito bom, cara.
Ah, velho. Se o Corinthians pagasse o contrato do Pato, ele podia vir em Botafogo, velho. Ficava felizão.
Não, eu acho ótimo, porque pelo menos a gente não tá pagando pelo Pato, né, mano? Então tá de boa. Né? Agora.
Não, vocês pagam metade do contrato do Pato.
Pô, o Corinthians paga outro, mano.
Eu sei,
pô. Tem coisa melhor. Imagina isso, Carlos. O Fluminense dá o Conca pra vocês e você só pagou metade do Conca.
Caraca. Não, eu ia amar isso, tá ligado? Mas o Conca não é o Pato.
Sim. É melhor.
Ele é muito melhor que o Pato.
Sim, eu sei, tá ligado? Melhor. Mas na Drag Botafogo tá, meu irmão, aceita até o Pato, velho.
Mas é uma coisa, Carlos. Quantas semanas você acha que demora pro Jefferson anunciar que ele vai sair?
Ah, velho.
Eu aposto duas semanas.
Acho que não sai, viu?
Acho que não sai, não.
Cara, não é possível que um goleiro desses vai ficar no Botafogo, mano. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Vou até aumentar o meu grave pra falar. Não é possível, cara. Porque puta
agora cagou toda a gravação.
Caguei tudo, né, mano?
Cagou tudo.
Caguei a porra toda, mano. Tu
foi uma voz pior que o Robocop.
Robocops.
Parecia que você tava com um cone enfiado na boca.
Você é louco? Isso porque eu nem coloquei efeitos. É pra você ver que nem começou ainda a parada ficar divertida. Agora... Vocês não tem nenhum destaque de um time real, assim, que vocês acham que vai fazer?
Ah, deixa eu falar uma coisa antes. Você falou do São Paulo, agora eu falo do Palmeiras. Eu tava comentando com o Lucas, antes do Carlos entrar aqui e tudo mais, e a gente começar, que a chance do Zé Roberto ser a mesma coisa que o Lúcio foi esse ano é muito alta, tá ligado?
Ah, não acho, velho.
Ah, eu acho.
Não acho, cara. Tipo, primeiro que o Lúcio é o Lúcio, o Zé Roberto é o Zé Roberto. O Zé Roberto joga bola pra caralho, tá ligado?
Ah, mas até aí o Lúcio foi um dos melhores zagueiros do mundo durante
o tempo.
Ah,
mas o Lúcio, cara, mas o Lúcio ainda assim, cara. Ele já tinha ido pro São Paulo e já tinha sido uma merda no São Paulo. Ele jogou pra caralho no Grêmio, velho.
Então, pra caralho mesmo. Pensa comigo, já não é uma coisa que aconteceu uma vez ou outra. Velho, toda vez que vem um jogador... que é consagrado em algum lugar, já tem experiência pra caralho, vem pro Palmeiras da bosta. Aconteceu com o Roque Júnior, aconteceu com a segunda passagem do Valdívia, aconteceu com o Lúcio agora.
Olha a comparação que vocês estão fazendo. Roque Júnior, Valdívia e Lúcio. Cara, que nenhum isso? Deles posta o saco do Zé Roberto.
Ah, não, eu não acho, velho.
Entendeu? Não, quando eu tô falando
não
de
acho o Zé Roberto...
Tô falando de profissionalismo. Tô falando do cara se cuidar. O cara é sério e o cara joga bola pra caramba, cara.
Então, cara, tipo, sem sacanagem, eu queria muito ser o Roberto Botafogo, se pudesse, tá ligado?
É,
mas como
só,
não pode...
Só que o Botafogo tem que vender o cu pra conseguir usar.
Ah, acho que eu tô falando, cara, tipo, seriamente, 40 anos, o Roberto joga muito ainda.
Não, eu acho concordo que ele jogue bem, só...
Cara, é uma baita contratação do Palmeiras, eu acho, sério. Tipo, é um cara com 40 anos, mas beleza, cara. É um cara que vai dar uma estabilidade pro Palmeiras, tipo, pros mais novos, tá ligado? Não se importa de ficar no banco. É um cara que tá jogando, ele tá em forma e, porra, tá... Tá tinindo o Zé Roberto,
então,
sério, cara.
Você quer dizer
mesmo que
agora
ele termine esse ano, ele tá foda.
O Palmeiras pode jogar gol a gol, né? É isso que ele tá dizendo, né? Porque agora eles têm um cara.
Agora eles têm um cara.
É verdade.
Não, ele pode jogar. Não, pode jogar artilharia, que eles têm um goleiro ainda.
É verdade, tem Fernando Prass, que puta foi a salvação do Palmeiras, né, cara? Não vou nem comentar.
Certeza.
Nossa, cara, que eu
tá bom de expectativa,
ele.
Velho?
Sim.
Minha expectativa é uma, cara. Barcelona não vai acertar, velho. E aquele trio de ataque vai ser muito louco, velho.
Eu também.
É, não,
acho
agora
isso.
Que eles vão conseguir jogar com o. Com o. Mordidinha. De agora em diante, que ele já não tem mais a... Já tinha voltado a jogar, só que foi muito pouco tempo, né, e tudo mais. Agora que os caras vão começar a pegar o feeling de jogar todo mundo junto, vai ser absurdo.
Cara, eu tô
esperando.
Eu só queria falar que a minha expectativa agora, você falou do teor de ataque, cara, é que assim, o Neymar já vem fazendo temporada atrás de temporada, uma temporada melhor que a outra, né, cara? É que nessa temporada ele realmente comece a carregar jogo, tá ligado? A ser o cara foda,
protagonista,
sabe?
É, eu também acho que vai ter partidas que o Neymar vai ser o cara, tá ligado? Porque é, vai ter uma outra partida, uma ou outra, tá ligado? Que o Messi não vai bem, tá ligado? E aí o Neymar e o Suárez vão ter que aparecer.
E nem precisa, cara, disso, nem precisa.
Eu
do
acho
Messi
que a possibilidade dele ser melhor do mundo ano que vem é bem alta, inclusive.
Não, eu acho que não, porque eu ia falar, minha próxima expectativa é o Cristiano Ronaldo vai quebrar todos os recordes do Messi.
Então,
o Messi eu não garanto, não, mas vários recordes ele vai continuar quebrando.
Porque, cara, o Cristiano Ronaldo ele tá com o capeta no corpo, cara. O Cristiano Ronaldo ele tá jogando o que ele nunca jogou antes. Tipo, ele já jogava pra caralho. Lembra que antes, é engraçado, que antigamente a galera falava, uns 3 anos, 4 anos atrás, a galera falava assim, o Cristiano Ronaldo só não é melhor do mundo porque o Messi tá jogando. Hoje em dia, o futebol que esse cara tá jogando, cara... Puta que o pariu, mano. Cristiano Ronaldo, ele tá imparável, velho.
Ele tá imparável, velho. Agora, eu vou te falar. Se esses três da frente se encaixar, e principalmente o time do Barcelona jogar bola como time, que é o que o Barcelona tá fazendo, velho... Se o Messi voltar a jogar o nível que ele tava jogando em 2010, 2011... Esse meio, não...
Eu acho que o problema é que... Falta o meio de campo, né, cara? Aquele meio de campo
falta.
De antes.
É... Só que falta.
É isso,
o Messi
tá faltando.
Joga praticamente sozinho, né?
Não, é, tá faltando porque, assim, o Iniesta, ele tá brilhando em spots, tá ligado? Isso tá foda, cara. Isso não era coisa pra acontecer. Tá faltando o cara que nem o Xavi, que não errava passe nunca, tá ligado? Isso tá faltando. Eu
não,
acho...
Não, porque eles contrataram o Rakitic, tá ligado? Mas eu não encaixou ainda no jogo.
Não deu certo. Eu acho o Rakitic um ótimo jogador. Mas, assim, é foda. Agora, eu tô esperando a esperança do Neymar. Outro cara que eu tenho uma esperança foda é agora o Luquita, mano... Segue, mano, eu quero que o Luquita continue. Que o Luquita veio, vamos com ambos. Esse ano foi a melhor temporada do Luquita, né?
Foi.
Sim, você tá titular,
sem
né,
dúvida.
Ele, não, porque a galera fala, adora zoar o Luquita, né? Falando que ele não foi pra Copa, sei lá o quê, né? Mas todo mundo esqueceu que ele entrou com status de banco, em teoria. E que na virada da temporada deram a camisa 7 pro cara.
Nossa, tipo... E que também ele não tá jogando em qualquer time, né? Ele tá jogando num time que tem... Muitos jogadores
e
bons,
e tem disputa de posição. E mesmo assim, ele é titular. Ele é fundamental. Pô, vocês deu o jogo do Barcelona com o Paris Saint-Germain. Você vê que o Luquita, porra. E eu espero que o Luquita continue jogando bem pra caralho. E que o Dunga entenda que ele tem que jogar de titular na seleção, mano. É isso que eu tô querendo, entendeu? Só
cara,
isso.
Eu tenho uma expectativa muito grande pra ver até onde esse Chelsea vai chegar.
Até onde, né? Porque até o momento tá
puta
louco.
Que me pariu, até o momento os caras estão jogando muito, velho. Que
tá foda,
isso?
E o Fábricas tá maluco também, né, cara?
O Fábricas despirocou, tá ligado? Lá, saiu do Barcelona, vou jogar a bola agora.
Não, e vocês lembram que o Fábricas era o mago, né? Agora ele é o verdadeiro mago de novo, né, velho? Porque ele tá fazendo bruxaria uma atrás da outra, cara. Diego Costa também tá maluco.
Ele e Diego Costa acertaram o Chelsea de algum jeito mágico.
O Willian tá jogando pra porra também. Ninguém tá falando disso. O Willian também tá jogando pra porra. Oscar é mal, man, né? De vez em quando.
O Oscar joga bem e o Mano joga mais ou menos. Agora o Hazard tá jogando pra caralho.
Hazard tá jogando pra caralho.
Ô, belga chato da porra, velho. Caralho.
Tá. Tá foda.
Cara, e. Tá foda. Tem que esperar. Eu tô esperando mesmo o ressurgimento de Borussia Dortmund, tá ligado?
Eu acho tão difícil, cara. Eu acho tão difícil atualmente, cara. Porque o problema deles é contusão, cara. Todo mundo se contunde toda hora.
Exatamente, cara. Eu acho que, tipo, eles ainda voltam, tá ligado? Quando tiver o time tinindo ali, geral voltando, que uma hora todo mundo tem que voltar, tá ligado? Porra, não é o Arsenal.
Há quanto tempo no Nuri Sahin tá no departamento médico, cara?
Ah, tem um tempo, velho. Tem um tempo.
Já tem alguns meses aí que o Nuri Sahin tá no departamento médico, cara. O Royce entra e sai dele o tempo inteiro, né, cara?
O Dogo acabou de voltar. O Hummels acabou de voltar também, cara. Porra.
O Kagawa volta, se contunde e volta não jogando bem. Aí...
O Kagawa é algo a ser estudado, tá ligado? Porque a primeira passagem dele pelo Borussia, cara, o moleque jogava pra pênis, velho.
E não acho que ele joga, ele só precisa lembrar, tá ligado?
Confiança, né, velho? Confiança mesmo.
É porque é aquela parada, cara. Às vezes o cara que não... Às vezes tem muito disso no futebol. O cara que não é tão bom, mas que ele tá na fase e ele vai jogando, e ele vai fazendo, ele joga bem pra caralho, não importa o que aconteça, tá ligado? Agora, tem cara que... Se, o Ozil, por exemplo. O Ozil é um baita meio de campo. Só que ele não tá na fase dele. Ele não consegue, tá ligado? E é isso. E aí, partida atrás de partida ruim, o cara não consegue ritmo de jogo.
Vou falar, Ozil desperdiçado no Arsenal, sério mesmo. Bem pro Liverpool, Ozil.
Você quer muito ele no Liverpool, bem né? Pro Liverpool. Você quer fazer o quê? Coutinho e Ozil, é isso, né?
Porra aí, você pica. Fala tudo.
Não, ia ser muito louco. Acho que ia ser muito louco. Só que eu acho que o problema, cara, é que o Liverpool ainda precisa consertar muita coisa, que eles têm vários jogadores inúteis jogando.
Eu também acho. Henderson e Adam, principalmente.
Balota. Né?
Porra, Balotelli, cara, na moral.
Sacou? Sacou?
Eu não acreditei, coisa, velho, mas eu li uma vez um jornalista italiano falando. O Arsenal, o Milan vendeu a maior mentira do mundo para o Liverpool, tá ligado? E era a foto do Balotelli. Eu falei, ah, não acho tanto, cara. O Balotelli joga bola, tá ligado? E o pior que era a verdade, cara, foi a maior mentira já vendida na história do futebol pro Balotelli para o Liverpool.
Foi, né, mano? E tinha gente falando que o Cavani é que não fazia gol, né, mano?
Porra!
Porra, você fala sério, você não queria o Cavani ali?
Ah, cara, eu queria o Cavani, eu queria o Ibrahimovic. Ibrahimovic, então, porra!
Você queria o Luquita também, foda-se, vem todo
cara,
mundo.
Cara, eu queria até quem tá no banco do Paris Saint-Germain. Porra, manda um Pastorinho pra lá pra ver o que ele não faz no Liverpool.
Qualquer coisa, né, cara? Você tá aceitando qualquer coisa já, né, cara?
Ah, velho, daqui a pouco. Aí, mas aí, um cara que eu tô esperando muito que vai sair do time, vai parar no time muito foda, é o Pjanic da Roma, velho. O Pjanic tá jogando pra caralho, sim, velho.
Sabe uma coisa que eu tô esperando, cara? Sabe pra onde que o Lucas Silva vai, de vez? O que, que ele vai fazer?
Ele vai pro Real no meio do ano. Eu acho que ele vai pro Real no meio do ano.
Mano, você decide logo, mano. O Grêmio aceita logo, mano. Vocês não vão segurar o cara, velho. Pelo amor de Deus. Né?
Não.
Que
eu quero saber pra onde o Dudu vai, velho. O Dudu jogou pra caralho esse ano.
Também não faço a mínima ideia pra onde ele vai, mano. Agora, o mercado brasileiro vai ser louco. É, cara, o brasileiro não tem expectativa nenhuma. Eu tenho expectativa, sabe do quê? De mais um ano bosta.
Então vai. Bem bosta.
Mais um ano bosta.
Mais uma vez, né? Porque a gente até comentou nesse programa mesmo que a qualidade já não tá daquelas. A tendência é continuar, velho. Só se algum time aí forme um time de estrelas, um time absurdo, aí pode acontecer alguma coisa diferente, mas fora isso...
Cara, quem pode formar um time, vamos falar assim, um time desses atualmente no Brasil? Vamos lá, Cruzeiro, São Paulo,
Corinthians,
Grêmio, talvez?
Não, Grêmio
Inter,
não.
Acho que Inter rola também.
Atlético Mineiro?
Atlético que dá.
Contratou um baita centroavante, tá ligado? O Prates eu acho um puta jogador, cara.
Então, aí, então, mas são poucos times. E mesmo assim, cara, não vai ser um time, meu Deus, que coisa, sabe?
Não, mas perto do resto do campeonato vai ser um time que vai estuprar todo mundo.
É, pode até ser. Agora, eu acho que resolve mesmo mais pra janela de meio de ano que aí resolve mais. Mas, ó, fora isso, cara, seleção, vocês têm alguma expectativa de seleção?
Nenhuma, Copa América também não, cara. Tipo, pô, cara, pode até que ganhe, mas... Vai ser jogo insosso, tá ligado? Jogo chato do
A minha única expectativa é que o Dunga chegue e fale assim, ah, quer saber, mano? Foda-se, olha só. Firminão, Neymar, Luquita, William. Pode ficar aí. Vai tudo. Esquece porra do atacante. Era só isso que eu esperava. É só isso que eu peço. Mas ele não vai fazer
isso. Ah, velho, Firminão não. Coutinho não é eles, velho.
Coutinho nele. Mas o Firmino, Coutinho, sabe o que eu quero, mano? Firmino, bem que podia ir pra um time um pouco mais relevante, né, cara?
Podia ir pro Liverpool.
Caralho, agora é assim, desse, né, jeito todo mundo vai pro Liverpool, velho.
Agora é qualquer coisa, porra, e o Camilo, mano? Podia ir pro Liverpool, né?
Não, você podia ir pro Botafogo.
Botafogo mesmo, né, cara? Os que não podem ir pro Liverpool, vai pro Botafogo, né, cara?
Tipo isso, né?
Que bom ver que sua expectativa é que seus times são tão bosta que você precisa ir qualquer coisa.
A expectativa é que eles contratem, principalmente o Liverpool, que tem dinheiro, tá ligado?
O Botafogo
tem jogador,
não tem
merda
dinheiro
pra vender, tá ligado?
O Botafogo tem uma desculpa ainda, né, cara?
É, tá ligado, né?
Que foda, cara. Que foda. Acho que é isso. Essas são as nossas expectativas mais pro ano de 2015.
Sabe uma expectativa maneira que a gente não comentou? Que eu não esperava, velho. Tomara que seja campeão, o Olympique de Marseille.
Tá jogando bem pra caramba, mano.
Pra caralho, o Bielsa fazendo mais um grande trabalho, cara.
Cara, é o louco, mano. É o louco.
Tá louco, né, velho?
É o louco Bielsa, cara. Ele deu um piti outro dia, não foi? Ele deu um piti outro dia aí, velho.
É, pô, ele viu alta Rivoca Grande, tá ligado?
Foi, ele deu um piti, se eu não me engano, foi porque, tipo, deixaram um copo de água dele no lugar errado, uma coisa assim, sabe?
Caralho.
Mano, cara, ele é engraçadão, mano. Ele é muito engraçadão. Mas, de qualquer forma, o Olympique... Inclusive, minha expectativa também que o campeonato francês continue bom do jeito que tá, cara. Continue melhorando, inclusive. Tá melhorando o campeonato francês, tá ficando mais divertido
tá
de assistir.
Minha expectativa é que o italiano volte a ser o italiano.
O italiano tá uma bosta. Mas a gente teve um jogo, foi legal, teve destaque pro brasileiro, né? Inter de Milão e Lazio e tal, mas porra, cara. Teve destaque, mas foi um joguinho marromeno também, né, mano? Porra.
Cara, o único jogo louco do campeonato italiano ainda vai ser o Roma e Juventus, cara.
São
os únicos jogos loucos
que disputam, né? Essa é a realidade, né, cara?
Será que vale a pena comentar também um pouquinho das expectativas do esporte também?
Cara,
o esporte Recife eu acho que não vai longe, não.
Cara, eu tenho expectativa que ano que vem cresça, tipo, esses esportes que estão crescendo bastante em televisão e tudo mais, como futebol americano, NBA, basquete brasileiro também. Eu acho que esses esportes aí vão dar uma bela parcela de...
Eu ainda torço pra ver... O que acontece? Dentro do modelo da NFL, eles estão levando já pra Londres, por exemplo, jogos das ligas, tá ligado? Eu ainda torço pra um jogo da NFL aqui no Brasil, cara. Torço mesmo.
Que nem a NBA fez com o Global Game, né? Tipo isso.
Sim. Só que o problema é que na NFL é muito mais complicado, porque os times são muito maiores, tá ligado?
Ah, bota na porra do Engenhão, dá tudo certo.
Não, os times, pra trazer os times, tá ligado? Ah, porra, cada time da NFL tem papo de entre 80 e 120 jogadores, cara.
Porra, aí é foda mesmo. Puta, aí é foda mesmo. Eu tenho uma expectativa no basquete, que é... Indiana Pacers, por favor, começa a jogar. Pô, o George, se cura, pelo amor de Deus. Essa é uma expectativa.
Cara, eu tenho uma expectativa no basquete também. O Fernando vai começar a jogar profissionalmente. Essa é a minha expectativa. Cara, confio em você, cara.
E aí, ele ainda vai divulgar o prorroga, tá ligado?
Exatamente.
Exatamente, cara. Tô torcendo muito aí, Fernando. Procura outros times, cara. Se muda pra São Paulo, cara. Que se vira, cara. Tenta a sorte, cara. Vai dar tudo certo. Né? E, cara, outras expectativas que eu tenho é que a prorrogação cresça cada vez mais. Tá ligado? Como um pênis que vê uma vagina, eu quero que ele cresça forte e firme, né?
E um pouquinho envergado.
Um pouquinho,
cara, pode pôr aí. Ano que vem, prorroga o maior podcast de esportes do Brasil.
Uma coisa eu já digo: ano que vem a gente vai ser maior que o OMD, de certeza.
Tá, sem dúvida.
E já
é quase, é?
Já tão perto, hein? Não sei maior que o MD já.
Não é muito pra se orgulhar, né? Mas.
É, exatamente. Meu outra expectativa é que o Edu Marques mate a família dele e que eu consiga ver se a irmã dele é gata ou não.
Porra, isso daí a gente tem que resolver, né?
A expectativa maior é que a gente faça um. A gente se veja, né, velho? Que eu nunca vi vocês, cara.
Porra, eu nunca vi o Lucas também e eu moro em São Paulo.
Ah, mas eu não vou te ver, você é gordo, porra.
Mas aproveita, Valente, vê se a vizinha dele realmente é gostosa.
É, eu vou ver isso aí, né? Porque vai que o cara tá metendo balão, tá ligado?
Aí se quiser colar aqui, pode colar, mano. Mas a galera não gosta de gordo, não.
Se eles ficarem reclamando aí, eu sento em cima de todo mundo e já era.
Porra, cara, não vai rolar isso aqui, não, mano. Os caras não estão armados mesmo, cara.
Aí é foda.
Qual é a maior vacila? Atirar em Snorlax não pode, velho.
É atirar em Pokémon pra capturar, né? Não vale.
Não, Snorlax é o outro, velho. Não vale.
É, Snorlax você tá me ofendendo já.
Esse aí é o Milk Tang.
Desculpa, você é um gordo legal, cara.
Porra, mano, que coisa. Outra expectativa. Vocês têm alguma expectativa além? Eu tenho expectativa que o Krav consiga realizar seu amor com o Giru. Que ele tem aquele
cara, eu tenho expectativa que o Piano pare de ser mongol, mas acho meio difícil.
É difícil. E o JD? O que você espera do JD?
Você quer mais que eu fale? Ele não ouve mesmo, tá ligado? Então.
Aí ele tá escutando todos, tá ligado? É. Ele nem tá aparecendo muito.
Eu não duvido. Não duvido, não.
Exatamente. E o Felipe, o Taboy, ele quer participar do Prorrogação, não quer, Valente?
Opa.
Sabe o que eu vou dizer?
Querer é uma coisa, poder é outra.
Poder é outra, né, cara? A Xuxa tava errada, cara. Desculpa.
Aí é complicado. Ó, eu tenho uma expectativa que ano que vem a gente consiga arrumar bastante escravo pra MD e nenhum deles seja mongol.
Exatamente.
E chato também. Puta que pariu, se a gente fizer isso, velho, eu não preciso de mais nada na minha vida.
Exatamente, cara. Porra. Que parada foda, cara. Eu tenho outras expectativas. Minha viagem pro Canadá deu tudo certo. Que eu consiga estudar lá e
não
mais
tá ligado,
essa bosta,
né? Que
país.
Isso daí não é expectativa só sua, né? Porque quando se você mudar e te conseguir viver bem, de boa lá, vai todo mundo se mudar junto com você, tá ligado? Você tá ligado que é assim. É, não, já tem endereço lá, já tem endereço, fechou.
Vai tomar no seu cu, mano.
A gente vai dominar a casa do Lucas.
Pô, em teoria eu já tenho onde morar. Essa não é a questão.
Ah, então, não, mas você precisa se estabelecer, né? Porque
em teoria,
receber
pode falar
foda.
Também,
no
não é
mínimo, é de visita aí, tá ligado? Férias, tá aí, né?
Exatamente.
Não, na verdade, os meus planos são muito além. Mas até aí é outra história,
Pô, muito algum... além. Cara, tu vai morar onde? Na Alasca, velho? Pô, você é além? Caralho, Crime Feelings, velho. Que
tá
isso?
Tá foda. Pode falar. O Crime não tá aqui, tem que começar a fazer piada bosta, né?
Cara, é verdade, cara. Eu queria que o Crime estivesse aqui. Mas... eu queria dizer, a gente ainda vai ter o quadro da arte do rolinho ali no final, mas eu queria aproveitar aí pra dizer que tá acabando o ano, tá acabando esse podcast também, a gente vai fazer a arte do rolinho só pra falar os comentários, não vai ter lance do rolinho não, viu, Carlos? Não precisa pegar não, viu?
Ufa, poderia mandar tu enrolar aí.
precisa não, podcast final. Só vai ter só pra gente comentar, fazer os comentários finais e tal, mas eu queria falar sobre o podcast do Prorrogação. A gente começou tarde, começamos depois da Copa do Mundo, né? A gente estudou bastante, pensou, mas a gente conseguiu botar o projeto pra frente. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu chegar até o final do ano. Deu tudo certo, não falhamos uma semana.
Alguns atrasos, porém, tarda, mas não falha, né?
Tarda, mas não falha, cara. E eu tô muito feliz com isso, de ter conseguido fazer o podcast dar certo, fazer funcionar. Ainda tem pouco comentário. Queria mais comentário. Mas nem tudo é perfeito, né? Ouvinte a gente tem. Eu tô feliz que a galera conseguiu se juntar aí. Juntar uma equipe legal. Veio o Eru Marques também. Mas é foda-se mesmo. Né, porra, todo mundo aqui, o Valente, Carlos, né? Se juntou pra fazer esse podcast dar certo. Conseguimos já passar o nosso primeiro ano, em teoria. Vai estar marcado o ano de 2014, começo de prorrogação, né?
A Season 1 aqui do Prorrogação já rolou.
Já rolou a Season 1. Eu fui campeão do primeiro bolão. Isso me deixou muito feliz também. Também eu acho meio justo, pelo menos, o cara que é o host, né? Ser minimamente bom e apostar resultado, né?
Tem que ser isso, né, velho? E eu acho que a gente ainda tem que cobrar a prenda do Tomás, né?
Não, ele vai pagar a prenda. O Tomás vai pagar a prenda. Essa expectativa
eu já falei, eu já falei qual é a minha ideia. Ele tem que viajar até a Santos, levar uma camisa comemorativa do Santos e pedir pro Leandro Damião assinar dizendo que é o melhor do mundo, cara.
Puta, acho isso genial.
Ô, mano, sabe uma coisa que eu também pensei? Eu passei no shopping, né? Comprar umas roupas e tal pro final de ano e tal, né? Mudar o guarda-roupa e tal. E aí tem as lojas de time, né? Só que você consegue imprimir seu nome, sabe? Direto na camisa.
Uhum.
Eu pensei em pegar uma camisa de, sei lá, qualquer time, que seja um Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, e escrever futebol moderno nela.
Porra. Caralho, não. O Tomás tinha que comprar uma camisa do Santos e mandar imprimir nas costas dele. Tomás, foda-se.
Tomás, foda-se, cara. Tinha mesmo. Mas é... Vamos ver aí. O Tomás vai pagar a prenda. A expectativa é pro próximo ano. É, então é isso aí. Eu queria agradecer todo mundo que fez parte do projeto Prorrogação. Você que é podcaster aqui do Prorrogação e não tá participando também, né? É, deixa eu ver o Mark, o Crave, que escutam assiduamente, ao contrário do Carlos, né?
É!
É, né? É, é. Adoro todo mundo usar essa frase dele, o Marques, né? Pra não se comprometer.
É, é. É isso aí.
Então, mano, com todo mundo aí. Queria agradecer a todos. É, obrigado a todos por mais um ano. É, por começar, por terminar o assistindo no Prorrogação. Então, vamos pra arte do rolinho e vamos terminar essa bodega. I've been trying all night long just to talk to you. Sem vinheta da arte do rolinho, porque eu esqueci de pegar, né? Porque... Eu só esqueci só. É, então vamos falar dos comentários que a gente teve no... Na verdade, no, não só no podcast anterior, como no antecessor a esse, né? Porque o Igor fez o favor, né, de comentar exatamente quando a gente já tinha gravado. Né? Você vê que coisa.
Isso que a gente gravou é 2 horas da manhã.
Sim, é, inclusive o comentário dele fala um pouco sobre isso. Mas a dica aí, galera, pra você que quer comentar, você comenta até pelo menos às 9 da noite de segunda, entendeu? Porque depois disso é mais ou menos o horário onde a gente pelo menos tá se preparando pra gravar, entendeu? Então a gente grava segunda-feira até a madrugada de terça. É? Aí a hora vai até a hora que der. Né? Então, assim, se você quiser comentar, esse limite de uma semana tá mais ou menos aí. Óbvio que você pode comentar em cast passados e a gente também vai lembrar. Como o caso do Igor, ele comentou um pouco atrasado, mas mesmo assim a gente vai falar do comentário dele. Então, no... antes de tudo aqui, não se esqueça, se você quiser mandar também seus comentários, seu e-mail, sua tweetada, é, o nosso Twitter é @prorrogadeluxe, nosso e-mail é prorrogacalcast@gmail.com e o... essas são as nossas redes sociais, na verdade, né?
É, a gente fez Facebook, até não. Porque... Foda-se. É muito mainstream.
É muito demais.
É, cara, muito mainstream. Sabe o que a gente ia fazer? A gente ia fazer o LinkedIn do... A gente ia fazer LinkedIn, o LinkedIn do Prorroga.
LinkedIn. Puta, acho que a gente deveria fazer um Tinder do Prorroga.
Tinder do Prorroga. Ia receber altos votos aí, velho.
Sim, exatamente. Vamos ver isso aí agora. Não poderia... Vamos lá, comentário do Igor... No podcast de número 21, Prorrogação 21, especial Brasileirão 2014. É, não poderia concordar mais com em relação às afirmações sobre o Bahia e seus torcedores. O que me lembra do Milton Neves, que é de longe o apresentador mais chato do Brasil, que faz questão de, em todo o fucking programa dele, nos momentos em que... Cara, eu não consigo ler, porque eu tenho que olhar muito pra cima. Alguém pode ler pra mim?
Pera...
Porque tá muito complicado, galera. Vocês não estão entendendo a minha situação aqui.
Depois tu tenta tirar uma foto.
Enquanto
tá
o Carlos tá pegando a foto, parada aí.
Preciso upar depois.
A gente vai falar do Lucas. Porque o Lucas, ele tá numa posição muito engraçada. Na minha cabeça, pelo menos.
Puta, o que você tá imaginando, cara?
Ele deve estar, tá, tipo, sentado no chão, agachado, fazendo uma curvatura de corcunda de Notre Dame bizarra ali, tá ligado? Pra gravar, para, tá um...
Tá foda.
Era o Marques bizonho ali, tá ligado?
Tá foda, cara, porque eu tenho uma mesa de som pra operar enquanto eu faço isso, cara.
É, tá, ele tá no estilinho Era o Marques. Era o Marques mudança aí.
Cara, deixa eu ver, tá, esse aí é no qual? Esse aí é no...
Meu Deus, o cara não sabe o comentário?
Milton Neves, pá...
Isso.
Mais chato do Brasil, que faz questão... De todo o fucking programa dele, nos momentos em que não está fazendo algum merchan. Ótimo. Boa, Igor. Dizer frases tipo, vamos Bahia, Bahia vai ser campeão. Sério, eu tenho muito esse cara também.
Cara, na moral, eu tenho uma coisa pra falar dele, velho. Esses dias não, um tempinho atrás, eu tava ouvindo rádio no carro enquanto estava indo pra algum lugar que eu não lembro. E era algum programa de esporte, tá ligado? E o Milton Neves, mano, ele consegue ser chato até na rádio, tá ligado? Sabe, ele não é só nasceu? Chato em programa de TV, ele consegue ser chato em tudo, tá ligado? Os caras falam, ah, então, Metonário, você comenta um negócio aqui, o que, que você acha? Mano, o cara, ele fala muito, fala um monte de bosta, dá uma volta do caralho pra concluir o que ele quer falar. Mano, é um merda esse cara,
na moral.
E sabe
o que é da hora? Ele é, sabe de onde ele é? Da cidade que eu vou viajar amanhã.
Puta que pariu.
Exatamente.
Que lá tem muita,
mano, se a família dele tiver lá, por favor, ataca uma granada na
cara,
casa.
Cara, não dá, mano. Você passa lá, os caras te obrigam na frente da casa dele, você tem que desviar o caminho.
Pô,
sério mesmo. E, mas lá, Guaxupé, Guaxupé é cidade maravilhosa, só tem Minagata.
Você tem Minagata, velho?
Só.
Sério?
Só. Sério.
É onde isso?
Minas Gerais, sul de Minas.
Porra, qual a área de Minas, cara?
Sul de Minas, porra. Sul de Minas, beleza. Cara.
Da sul de Minas, tá ligado? Mais perto do Rio do que de BH, tá ligado?
Exato.
Eu imaginei.
Continua aí lendo o comentário do Igor.
Cara, ele tava falando aqui que ele viu a parada do sócio torcedor, tá ligado? E o Grêmio é o segundo e o Inter é o primeiro. É, o que a gente tinha comentado no cast, né? Os dois do sul são as maiores questões do sócio torcedor do Brasil. E logo atrás, se eu não me engano, vem o Corinthians... terceiro. Acho que são dois de São Paulo, acho que é o Corinthians e São Paulo, se eu não me engano.
Sim.
Depois não tem muita coisa, tá ligado? Tipo, o Palmeiras também vem razoavelmente bem, o Flamengo
baixo,
e tal,
mas
não tem
baixo,
muita coisa.
Né? Mas não tão relevante o número.
É.
Segue aí,
ele tá falando aqui sobre o Grêmio ser curirim. Ele falou que o Grêmio tá mais pro Vegeta, que já foi foda, mas não vence nada faz tempo. Sempre chega perto de vencer, mas no fim perde.
Não, pra mim era o Curirim, porque é um time que morre o tempo inteiro.
É, tem isso também, né?
Vegeta sou eu, cara.
É, o Vegeta é o Lucas.
É, o Vegeta
é igualzinho, cara. É igualzinho, velho. Agora, vídeo do Monark e Leon.
Ah,
antigamente.
Eu tinha comentado que ele tava. Que ele vê vídeo de gamer, YouTube gamer. Aí o Crave deu uma zoada falando que era Monark e Leon.
Ah, é verdade, sim. Ele ainda falou do Guilherme Gamer, tá ligado? Ele falou que só vê de vez em quando.
Puta, você vê de vez em quando? Nossa, Igor.
Ele fez de vez em quando, cara. Ele falou. Mas ele falou que ele só vê por causa do resumo de notícias, tá ligado? Não vê porque
Pô, mas aí é mais fácil acessar o site do Overloader, cara.
É, dá essa dica pra ele, tá ligado? Escreve lá
também
depois.
Tem o site do Kotaku, pô.
Porra, o Kotaku é ótimo também. Boa.
Entendeu? Aí ele mandou parte do rolinho aqui, do Rafael Moura, do He-Man, dando uma caneta no Kaká, que eu já coloquei isso no Prorroga de algum... Bem lá do início.
Colocou
acho
mesmo.
Que Prorroga 6, 5, tá ligado? É uma canetada linda do Rafael Moura, do Kaká. Bonita mesmo, e valeu, Igor, aí. Manja dos rolinhos igual eu, tá ligado? Que parece.
Exato. Agora vamos pro comentário do Igor no Prorrogação 22.
Tá, Espíritos do Mal. Espíritos do Mal. Pera aí. Espíritos do Mal, galera. Foi aquele que a gente teve... Aquele problemaço com uma rádio aparecendo do nada.
Cara, isso que é bizarro, porque eu tô usando, nesse momento, as exatas mesmas conexões que eu usei no outro. E não tem. Era realmente uma coisa muito demônio, cara. Vai entender.
É, cara, tipo, não dá pra entender aquilo, tá ligado? A gente pegou duas rádios, não foi uma só, né?
Sim, eram duas juntas.
Cara, foi bizarro aquilo, tá ligado? Viu? A gente tem que abrir uma rádio um dia, uma rádio de prorrogação.
Relaxa, a gente chega lá um...
A ESP já tá copiando a gente. Não custa nada bancar um patrocínio de rádio, né, velho?
Eles estão fazendo parceria com o Omelete agora. Inclusive, é legal essa parada que eles estão fazendo com o Omelete.
Sério? Não tinha visto, não.
Chama Quarteto Fanático. Eles fazem um programa muito interessante, que eles pegam um dos caras lá que... É... Repórter lá da ESPN. É um cara famosozinho até. E aí eles juntam dois caras do Omelete, mais dois caras da ESPN e tal. Às vezes um convidado. E aí o que eles fazem? Eles falam do mundo dos esportes ao mesmo tempo que eles falam de cultura pop e cultura
nerd. Isso é maneiríssimo, velho. Depois tu me manda.
Sim, e o legal é que eles fazem um programa, eu achei bem bacana mesmo, porque eles começam a falar, por exemplo, assim, que nem a gente comenta assim, porque o Rooney joga bem, sei lá o quê. E falando em Rooney, ele parece o Shrek, vai lançar o próximo filme do Shrek, sabe? Eles, tipo, emendam em seguida o assunto, sabe? É mal bem...
Entendi. Mas é na rádio isso?
Não, tem podcast, você pode ir no Omelete. Tem vídeo, se eu não me engano, no Omelete, que eles fazem o Hangout. E tem no site da ESPN.
Eles fazem o Hangout da transmissão.
E tem no site da ESPN, você também pode ver, cara.
Ah, maneiríssimo.
É muito
tipo,
foda.
Tipo, caralho, a ideia é muito maneira, cara.
A ideia é muito maneira, cara. Principalmente a forma como ela é levada. Parabéns aí, inclusive. A galera do Omelete só tá fazendo parada bacana atualmente também, né, mano? Porra, que foda.
Isso é bom, né, cara? Eles estão acertando, né, cara?
Sim.
E é maneiro ver um site que...
trabalha essa cultura pop. Por mais que eu não goste muito de algumas opiniões do Omelete, né, de algumas vezes. Mas o trabalho dos caras é realmente muito bom. A gente tem que. A gente dá ideia, falar mesmo que o trabalho dos caras vão ter que reconhecer isso. Acho muito maneiro. Sim. Eu gosto do site, eu gosto realmente do que eles fazem lá, tá ligado?
Sim, sim. O Prorrogação também não tem essa, não, cara. Quanto mais podcast de futebol, melhor, cara.
Tem isso, também, né?
Cara. Quanto mais podcast de esporte, melhor. Tudo. A gente não ganha nem dinheiro com isso mesmo, mano, pra reclamar, velho.
É, afinal, a comunidade cresce junto com o que é produzido, né?
Porque a gente escuta outros podcasts e a gente fala deles. Se tiver mais, os outros podcasts vão conhecer a gente, vão falar da gente. Tudo cresce junto, é isso aí. Recomendação pro Cantão também do Quarteto Fanático aí. Então pode seguir no comentário dele aí, Carlos.
Ah, então, galera, aqui é rapidinho, ele comentou bem do nosso último podcast, tá ligado? Também é o nosso único cara que comenta, né, velho? Então ele tem que...
Já que o Fernando tá de férias, né?
Né, porra, tem que dar aquela
moral, né?
Aquela moralzinha pra gente e... Pá, ele começou comentando que o negócio que a gente brincou, né, que no último podcast ele comentou logo quando a gente terminou de gravar o nosso outro, então ele já comentou que ele já vai comentar cedo mesmo e tal. E aí ele já me andou falando sobre contratação de jogador e ele tá muito preocupado com o Grêmio. Eu acho que o Felipe também está preocupado com o Grêmio, né, por isso que ele quer participar do Prorrogação. Porque, cara, o Grêmio já tá perdendo o Zé Roberto, tá perdendo o Dudu, deve tá perdendo o Pará e talvez o zagueiro... Esqueci o nome do zagueiro, mas não importa. Pro Flamengo também, porque a gente tem uma dívida com o Flamengo. Deve estar perdendo esses quatro jogadores por enquanto, né, cara? E pra um time como o Grêmio, os quatro jogadores importantes, né, cara? Vamos ser bem sinceros, que nós estamos falando de dois destaques do Grêmio, né? Zé Roberto e Dudu no campeonato. Tanto que estão na seleção do Prorroga, né?
Exato.
Olha só. E estamos falando de outros jogadores que eram titulares do Grêmio. Bressan, lembrei, Bressan. Que eram dois titulares, se não me engano, do Grêmio. Se não só os titulares, o Bressan é titular, é um jogador que é novo e mostrou uma boa qualidade. Sim, eu vi o Bressan jogar e gostei do que eu vi do moleque jogar. Ele falou que não tem nada da Apple, então ele não tem como comentar daquela zoeira que a gente fez com a Apple, dizendo, brincando sobre a Android, Apple, fazendo uma comparaçãozinha rápida,
mas
tá
não,
ligado?
Não precisa
aqui. Quem tem, e rapidinho, deixa eu fazer um comentário aqui, quem tem Apple aí, galera, por favor, é que eu já esqueci de fazer isso, eu tenho que fazer isso, mas se alguém tiver, e tiver o WeCast, coloque pra gente, faça a inscrição do Prorrogação lá no WeCast, cara. Sério, quem você que é fã do Prorroga, faz isso pra gente, velho, que eu tô mandando isso essa semana ainda pro pessoal do WeCast, mas se você adiantar isso pra mim, cara, seria uma beleza.
Sim, sim.
E se você fizer isso, comenta que você ganha uma prenda do Tomás.
Exatamente. E também quem tem Apple no, e costuma acessar bastante a App Store e tudo mais, dá aquele avaliaçãozinha pra gente,
aquele,
né?
Dá aquelas 5 estrelinhas lá, 4 estrelinhas, porra, se for possível, claro.
Não, é 5 estrelas, né? Pra avaliação não tem. Essa de quatro.
Exato, assim, porque o Igor comentou até que, pô, eu não tenho um aparelho da Apple, como é que eu vou classificar no iTunes? Mas você pode acessar o iTunes no seu PC. Normalmente.
O iTunes é mole, cara. Dá pra ir pelo Windows tranquilão.
É, você
e
pode.
E você consegue acessar.
Entrar na página da Apple, e se eu não me engano, tem um link. Vai ter um link aí, pelo menos. Era pro Carlos ter feito a página de todos os nossos feeds. Mas vai ter, tem um link no post aí pra você acessar o feed. Se eu não me engano, a gente vai colocar o link depois também. Pra você acessar.
Qual a página de feed que eu não criei ainda?
Era pra você criar uma página.
Criei todos.
Feeds. Página feeds. Hã? Né? Na home do nosso site.
Ah, porra, mas... Tá, eu tenho que mexer nisso, é verdade. Mas caralho, eu não sei mexer nisso. Eu tentei, cara, naquela vez quando a gente criou a layout do site direto. Tentei criar daquela vez direto, mas
só
não consegui.
Criar a página, que é mais fácil do mundo. É, bem...
Tá bom, eu faço isso depois a gente vê.
Exato. É, mas você pode também.
E aí ele tá falando.
Site,
rapidão, deixa eu comentar, terminar o comentário do moleque. Calma, é. Que tem um comentário muito bom que você também quer saber. Como é a prima do Eno Marques? Como é que é a irmã do Eno Marques? Cara, ele também quer saber como é que é a irmã.
Todo mundo aqui quer saber.
Todo
tá
mundo
ligado?
Quer saber. É a dúvida geral. Agora todo mundo quer. Todo mundo
Mano,
quer saber
sabe,
e todo mundo vai comer.
Cara, sua missão no começo do ano que vem, ou final desse ano, se você tiver tempo, é colar na casa do Eno Marques e descobrir
cara,
isso.
Cara, não dá. O Eno Marques mora numa área muito escrota.
Mano,
mora
numa
barra pesada.
Fala
né,
que você vai comprar droga, tá ligado? Aí os caras deixam você passar.
Não, lá é milícia, velho.
É sério mesmo?
Ah,
que é
então
barra
fala que
você
vai comprar. Sei lá, vai dar dinheiro pros polícia.
tá ligado? Cara, lá é meio milica, tá ligado? Que ele mora no Rio das Pedras. Aí, galera, quem quiser colar na casa do Daniel Marques e ver a gente, mora perto do Rio das Pedras, só dá um pulo lá.
Não, não precisa nem colar e trocar ideia com a internet, só vai lá.
Só vai lá.
Vai na porta da casa dele, tira a foto da irmã dele e manda pra gente, só isso.
Exato, mano. Ou sequestra a irmã dele também.
Porque o maluco é um fantasma no Facebook, o maluco é um fantasma em tudo, tá ligado? Impossível de achar as coisas dele.
Ser o Marques é louco, mano.
É uma luta, né, velho? O que você queria falar antes, Lucas? Porque tem mais um comentáriozinho aqui rapidão do Igor. Que ele falou que ele riu com o trocadilho do Allan Kardec, cara. É que você não viu a foto do Euro Marques no Skype, cara.
Você não viu?
A gente ainda tenta colocar essa foto do Euro Marques.
É, cara, uma coisa que a gente precisa acostumar a fazer é toda semana aqui gravar prorrogação,
MT, Skype,
colocar a foto no Twitter ou alguma coisa do tipo, porque. Sem zoeira, esse pessoal gosta de trocar foto pra caralho. Inclusive, eu tive que mudar a minha foto recentemente porque o Stupra tava incomodado com a minha antiga foto.
Está com
o
MC Champions, né?
Posta a foto do neguinho escroto, cara. Posta a foto do neguinho escroto.
E eu coloco de vez em quando as imagens que a gente comenta no site, no post. Eu coloco, ó, no post tem as imagens. Eu esqueci de colocar esse Allan Kardec porque eu já perdi muito tempo fazendo a montagem do Allan Kardec segurando uma cruz.
Verdade. Eu tenho que colocar o touro, velho. A gente não colocou o touro ainda.
Não colocamos touro, colocaremos touro. Então acho que é isso. Acho que é isso pro comentário, né?
Acabamos com isso. Só isso. Então, só isso mesmo.
É, essa é a arte do rolinho, entre aspas, que não teve rolinho nem vinheta, porque a gente tá com pressa aqui, porque eu tenho que viajar daqui a pouco. Então vamos passar pro final. Então é isso aí, galera. Acabou. Última prorrogação do ano, né? Acabou a nossa primeira temporada aí, completa. Estamos na pré-temporada, em teoria, mas acabou o ano. É, eu queria agradecer a todos vocês, ouvintes, que escutaram a gente até aqui. Queria desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que todos os seus sonhos se realizem, né? É, porque hoje é um novo tempo que começou, né, cara?
Justo. E também, já que hoje, né, que a gente tá gravando, no caso, esse é o último post do prorrogação, comenta aí qual foi a prorrogação que você mais gostou, qual deles você deu mais risada, o que você achou, sei lá, das notícias que rolaram esse ano. Comenta, pô, troca uma ideia com nós, tá ligado?
Exato.
É, até porque a gente tem comentário pra caralho.
É, não, pô.
A gente sempre está muito ocupado respondendo a galera dos comentários. Principalmente
não sei se vocês notam,
né,
mas a gente só separa dois comentários.
A gente pega os dois porque longo, a gente... Né? Porque é difícil, complica. É difícil. É tanto comentário que a gente só pega o do Igor e do Fernando, só.
Exatamente. Porque isso não dá, pô. É muita gente.
Você vê que porra.
Então, é isso, né, galera? Porra.
Acho que é isso, galera. Então, queria desejar... Boas festas, obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal.
Falou, galera, e até ano que vem.
Até ano que vem, galera. Bom pra todo mundo aí e boas contratações pros seus clubes, tá ligado?
If I could let let you stay. You down here. Yeah.